Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 5. A escola de Abraão. Rápido declínio após o dilúvio. A facilidade com que os homens caem em hábitos malignos é ilustrada na história do mundo após o dilúvio. Ao sair da arca, quatro famílias que haviam conhecido a Deus receberam o encargo de povoar a terra. Mas as tendências para o mal, resultantes da familiaridade com a iniquidade do mundo antediluviano, ganharam força e os filhos de Noé, ao falharem em cumprir os princípios da verdadeira educação em seus lares, viram seus filhos afastarem-se de Deus. É bem verdade que o arco da promessa frequentemente aparecia no céu como lembrança dos terríveis resultados do pecado, bem como lhes dizia a respeito de Deus, o Pai, que buscava o serviço de seus corações. Entretanto, novamente a lógica do maligno foi aceita e os homens disseram: "Certamente não morreremos." Como sinal de sua confiança na própria força, construíram a Torre de Babel. Eles haviam sido espalhados pela região montanhosa, onde a natureza e o cenário natural tendiam a elevar seus pensamentos. Eles seguiram em direção ao vale e construíram cidades nas planícies. Não mais que um século havia decorrido desde que o dilúvio havia destruído todas as coisas. A mudança foi rápida. Os sucessivos passos na degeneração foram prontamente dados. Eles escolheram uma educação dos sentidos em detrimento de uma educação da fé. Eles deixaram o campo e congregaram-se em cidades. Uma monarquia surgiu. Surgiram escolas que perpetuaram essas ideias. O paganismo substituiu a adoração a Deus. A torre era um monumento ao sol. Ídolos ocupavam os nichos que compunham a estrutura. Homens ofereciam os filhos em sacrifício. A matança de bebês e crianças não passa de um extremo do que sempre ocorre, mental e espiritualmente, quando uma falsa filosofia é ensinada às crianças. A fim de que o homem não trouxesse sobre si destruição imediata, a língua foi confundida e a educação na falsa filosofia foi, consequentemente, tornada mais difícil. Abraão, chamado de Ur. Foi para longe dessa influência, a mesma que havia na cidade de Ur dos Caldeus, que Abraão foi chamado. Muito embora a família de Terá conhecesse o verdadeiro Deus e a adoração a ele fosse mantida no lar, era-lhe impossível neutralizar a influência da cidade com suas práticas idólatras. Então, Deus chamou Abraão para o campo. Ele foi obrigado a seguir pela fé. A saída de sua cidade representava o rompimento com todas as ligações terrenas. Riqueza e conforto foram trocados por uma vida de peregrinações. Abraão não sabia como iria obter o sustento. Ele não entendia como poderia educar seus filhos, mas seguiu em frente com Terá, seu pai, e com Ló, seu sobrinho. Eles acamparam em Harã, uma cidade menor, e permaneceram lá até a morte do pai de Abraão. Então veio a ordem para seguir avante. Ele partiu rumo a um novo país como peregrino e estrangeiro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 12 e Romanos capítulo 4, verso 20. Chamado a ensinar. Foi quando o patriarca começou a jornadear por terra estranha e quando não sabia para onde estava indo, que seu trabalho como professor iniciou. A comissão que Cristo deu a seus apóstolos, portanto, ide, ensinai todas as nações, Mateus 28:19, não foi mais enfática do que a ordem dada a Abraão. Deus o chamou para ensinar e ele seria um mestre de muitas nações. Aos discípulos foi dito: é-me dado todo o poder, portanto, ide, ensinai todas as nações. Versos 18 e 19. Poder acompanharia o ensino dos apóstolos. Poder é sinônimo de vida. Não há poder sem vida, e um professor tem poder na proporção em que vive o que deseja ensinar. Abraão deveria ser um mestre de várias nações, logo deveria ter poder. Tal poder só poderia se manifestar como resultado de uma vida de fé. Assim sendo, toda a vida do patriarca foi uma contínua lição de fé. Cada experiência o tornava um mestre mais poderoso. Deus prepara Abraão para ensinar. Sua fé cresceu por meio de provações à medida que subia degrau a degrau a escada que atravessava o abismo entre o céu e a terra e que parecia alongar-se a cada geração sucessiva. Um período não inferior a 25 anos, anos repletos de dúvida, medo e ansiedade, foram necessários para trazê-lo ao ponto em que o nome Abraão, pai de nações, pudesse, com justiça, ser reivindicado por ele. Mais um quarto de século transcorreu, anos em que viu o crescimento do filho da promessa. Então a voz de Deus o chamou para erguer sua mão e tirar a vida daquele filho. Aquele que havia dito que em Isaque todas as nações da terra seriam abençoadas, agora exigia o sacrifício daquela vida pela mão do próprio pai. Mas Deus, o doador da vida no evento do nascimento da criança, era agora aquele em quem o patriarca cria para doar a vida ao seu filho caso a morte a roubasse. Assim, o pai não hesitou. Esses 50 anos, com Deus e os anjos como professores, nos revelam como nenhum outro período o faz, os resultados da verdadeira educação e merecem cuidadosa atenção. Se as obras do Espírito alguma vez efetuaram mudanças no coração humano, tais mudanças ocorreram em Abraão. Não causa estranheza o fato de que, quando Deus o chamou pela primeira vez, sua voz parecia muito distante e despertou apenas parcialmente a alma adormecida. Como em um sonho, ele, seu pai, sobrinho e esposa romperam com os laços terrenos e, partindo das belas planícies dos caldeus, onde o luxo e a erudição faziam parte da rotina diária, jornadearam em direção à região montanhosa. Como Deus ensinou a fé. Já foi declarado anteriormente que Deus ensina por meio da exposição de princípios ou leis universais, e o Espírito que provém da fé ilumina os sentidos a fim de que possam compreender as ilustrações dessas leis no mundo físico. Esse é o método do céu para ensinar a hoste angélica e foi o método utilizado antes da queda. Com Abraão, o processo foi, no início, longe do ideal. Ali estava um aluno que precisava de fé. Como ele poderia ser ensinado sobre a sabedoria do Eterno? Deus age de maneiras misteriosas. Assim como Cristo viveu sua vida de forma visível, pois os olhos da fé de Israel estavam cegos, também no tempo de Abraão, Deus ensinou de forma indutiva, do mesmo modo que ele agora diz que os pagãos devem ser ensinados. Àquele que não possuía fé, Deus veio, inicialmente, de forma perceptível, e seguindo passo a passo, desenvolveu uma fé que, antes de sua morte, possibilitou que Abraão compreendesse princípios eternos da verdade se Deus apenas falasse. Em Ur, Deus disse: De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Anos passaram, a idade se arrastava e ainda não havia nenhum herdeiro. Teria ele entendido mal a voz que lhe ordenou ir para Canaã e prometeu a ele e sua descendência toda a terra, desde o grande rio, o rio Eufrates, até ao mar grande para o poente do sol? Josué 1:4. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, versos 2 e 3. Esse foi o modo humano de resolver uma promessa feita pelo Criador do Universo. Será que nós já estamos além dessa lição básica de fé? Será que nós conseguimos compreender a promessa de fé que Deus nos faz e, sem temor ou cogitação, deixar os resultados com aquele que sabe todas as coisas? Não, Abraão. Não penses que o céu é limitado pela fronteira que delimita o teu horizonte. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Gênesis 15, verso 4. E pondo-se sob a cobertura do céu estrelado, a alma de Abraão compreendeu o poder do Criador. Ele seria pai. Sua face se iluminou com um santo regozijo enquanto ele relatava a Sarai sua experiência com Deus. Mas Sarai não lhe dava filhos, e a fim de ajudar o céu a cumprir sua promessa, ela ignorou a divina lei do casamento e deu a Abraão sua serva, Agar, como esposa. Quem dera se esse homem pudesse compreender, ao menos, o princípio das coisas que Deus é capaz de fazer? Indizível sofrimento foi o resultado daquele único passo de incredulidade. Não uma nem duas pessoas, mas gerações ainda por nascer tiveram seus destinos arruinados por essa falta de fé. Agar, sentada a pouca distância de seu filho a morrer e chorando por causa de seu destino doloroso, é um constante retrato de uma tentativa de viver por vista. Gálatas capítulo 4, versos 22 e 25. Contudo, a aproximação do anjo e o resgate do menino registram em caracteres vívidos o anseio daquele que se compadece de nossa cegueira e nos recompensa com muito mais do que podemos pedir ou imaginar. O nascimento de Isaac. 95 anos se passaram para o patriarca e a voz do mensageiro celestial ainda era lembrada com riso quando a promessa era repetida. Sara se pôs próximo à porta da tenda quando o hóspede celestial, a quem haviam alimentado, repetiu a Abraão a promessa envolvendo sua esposa. E Sara deu um filho a Abraão, a quem Deus chamou de Isaque, em quem as nações da terra foram abençoadas. Incalculável alegria encheu o coração da mãe e do pai quando seguraram o bebê. Essa foi a alegria de poder ver com os olhos a concretização da promessa. 25 anos antes, ela era tão verdadeira quanto agora, e Abraão poderia ter legitimamente trabalhado com base na veracidade dela. Mas o teimoso coração humano requer muitas lições. 25 anos após esse acontecimento, a força da fé de Abraão foi testada no altar do sacrifício. Saindo de casa de manhã bem cedo, ele levou fogo, colocou a madeira sobre os ombros do jovem e iniciou a jornada em direção ao Monte Moriá. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntou o filho. Gênesis capítulo 22, verso 7. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, respondeu o homem que finalmente havia aprendido a crer em Deus. Temos aqui nada mais do que uma simples história de um idoso patriarca, mas a palavra de Deus registra que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos capítulo 4, verso 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, verso 29. Aqui repousa o valor dessa lição para nós. Somos seus herdeiros se nos ligamos ao poder do infinito pelo mesmo laço da fé. Somente por meio de uma vida e de uma educação como essa é que o reino de Cristo pode ser estabelecido em nosso interior. Lições como essas fizeram de Abraão um mestre bem-sucedido. A escola de Abraão. Aqueles que desejavam adorar o verdadeiro Deus se reuniam ao redor das tendas de Abraão e se tornavam alunos em sua escola. A palavra de Deus era a base de toda instrução, assim como está escrito: Estes, pois, são os mandamentos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Essa palavra era a base para o estudo da ciência política, e os métodos de governo de Abraão eram levados para as casas a que eles, seus alunos, presidiam. A igualdade de todos os homens era a primeira lição aprendida no lar. A afeição de Abraão para com os filhos e sua casa levou-o a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos como o legado mais precioso que ele lhes poderia transmitir e, por meio deles, ao mundo. A todos se ensinava que estavam sob o governo do Deus do céu. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos filhos. Na escola de Abraão, não somente a teoria era ensinada, mas a prática era enfatizada. Ao estudar a ciência política, eles formaram o núcleo de um governo divino. Ao estudar finanças, eles, na verdade, ganharam dinheiro e aumentaram os rebanhos, o que lhes trouxe reconhecimento por parte das nações circunvizinhas. A persistente integridade, a beneficência e cortesia abnegada que haviam conquistado a admiração dos reis eram ostentadas em seu lar. Essa escola foi o início de uma nação. A influência da vida no campo e o contato direto com a natureza, em contraste com a enervante influência da cidade, com seus ensinos idólatras e métodos artificiais, desenvolveram uma raça resistente, um povo de fé, a quem Deus poderia usar para estabelecer o fundamento da nação israelita. Vemos, então, que quando Deus estabelece uma nação, os fundamentos dela são lançados em uma escola. A nação que Abraão e seus seguidores formaram, no princípio, prefigurava a terra redimida, onde Cristo reinará como o Rei dos Reis. A educação da escola de Abraão simbolizava a educação cristã. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, não somente do reino, mas da educação que prepara os habitantes para aquele reino. Gálatas 3:29. Como a fé foi o método de ensino empregado nos dias do patriarca, assim também nas escolas de hoje, a fé deve ser a motivação para o trabalho, a avenida para a fonte da sabedoria. Há aqueles hoje que não conseguem harmonizar seus sentimentos e ideias de educação com o plano que Deus confiou a seu povo. De igual modo, nos dias de Abraão, houve pelo menos uma família que se afastou da influência da escola. Ló escolheu uma escola mundana. Ló havia sentido os efeitos da influência de Abraão, mas por meio da influência de sua esposa, mulher egoísta e religiosa, ele abandonou o altar onde um dia haviam adorado juntos e mudou-se para a cidade de Sodoma. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Tivesse ele sofrido sozinho, não precisaríamos seguir a história. Mas a escolha de um novo lar lançou seus filhos nas escolas dos pagãos. Orgulho e amor à ostentação foram promovidos. O casamento com os sodomitas foi uma consequência natural e a destruição final deles na cidade incendiada foi o terrível, porém inevitável resultado. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha a ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas, de maneira bem patente, fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram, até certo ponto, seus interesses com os deles. Há uma declaração familiar afirmando que as escolas deveriam ser estabelecidas onde uma educação diferente da do mundo possa ser oferecida, pois os pais são incapazes de neutralizar as influências das escolas do mundo. A experiência de Ló é um lembrete convincente da veracidade dessa declaração. E a ordem, lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32, deveria servir como aviso para os cristãos contra a atitude de se reunirem em grande número nas cidades para dar a seus filhos uma educação. As palavras de Spalding são verdadeiras. Não morem em grandes cidades, pois uma cidade grande é um moinho que tritura o grão até se tornar farinha. Vá até a cidade para conseguir dinheiro ou pregar o arrependimento, mas não vá até lá para se tornar um homem mais nobre. A educação nas cidades. Os dois sistemas de educação não são retratados em nenhum outro lugar de forma tão vívida como nas experiências de Abraão e Ló. A educação nas tendas de Abraão, sob a guia do Espírito de Jeová, trouxe vida eterna? A educação nas escolas de Sodoma trouxe morte eterna? Isso não era algo antinatural. Você não encontrará aqui nenhuma obra arbitrária da parte de Deus. O compartilhar do fruto da árvore da vida comunica a vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Se o sistema de educação revelado a Abraão fosse totalmente cumprido, teria posto Israel em uma esfera de existência acima das nações do mundo. Era uma educação espiritual, alcançando a alma por meio de um direto apelo à fé, e teria colocado o povo de Deus como mestres das nações. Não era plano que apenas uns poucos ensinassem, mas a nação como um todo deveria ensinar outras nações. O segundo Israel ocupará uma posição semelhante por intermédio da educação cristã.